Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do JeffTCast, uma iniciativa da GFT Brasil. Eu sou Alessandro Bonopani, CEO Brasil da GFT Technologies. E como sempre, é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Os episódios do JeffTCast estão disponíveis no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. E agora, sem demora, o tema do episódio de hoje é Cultura de resultado, o que está por trás das entregas. E por isso gostaria de apresentar para vocês os meus ilustres convidados de hoje, Fabrício Vaz e Sérgio Favarin, meus dois vice-presidentes de negócio da GFT Brasil. Favarin, Fabrício, prazer estar com vocês aqui no nosso GFTcast.
Obrigado, Ali.
Obrigado, Ali. Satisfação enorme estar aqui.
Muito bem. E agora, sem demora, vamos começar com a primeira pergunta. Sempre que eu recebo aqui um cliente ou um parceiro da GFT, tem um ponto em comum que é: poxa, eu não sabia que a GFT entregava tudo isso, ou já não sabia que a GFT tinha esse grande portfólio de serviços. E eu queria fazer a primeira pergunta, baseado nessa explanação dos nossos clientes e parceiros dos podcasts que nós fizemos. Qual que é o segredo por trás dessas entregas que surpreende o mercado? Começando por você, Favarin.
Boa. Ale, eu sustentaria, acho que a minha resposta é em cima de quatro pilares, tá? O primeiro, a gente tem uma cultura de excelência de entrega. O segundo pilar, que eu acho extremamente fundamental também, ele está na colaboração que a gente tem entre as equipes e times multidisciplinares. Então, hoje a gente tem uma estrutura de apoio muito forte que vai além daquilo que o cliente muitas vezes contrata. Um outro ponto que é fundamental é a gente tem um foco no cliente e é foco absoluto. E o último e não menos importante é a resiliência, né? Porque a gente sabe que problemas teremos, dificuldades a gente vai ter, mas a resiliência ela mostra onde a gente realmente chega com os nossos clientes. E a GFT ela não entrega só tecnologia. A gente une tecnologia, negócios, inovação e agilidade. Então, para resumir, acho que toda essa minha fala, a gente resolve de fato o problema de um cliente. A gente não entrega somente um pedaço de software, um pedaço de código. E isso, para mim, é uma mentalidade que surpreende o mercado.
Você falou de inovação, né? E Fabrício, qual que é o papel aí da inovação na construção dessas entregas que o Favorinho colocou que surpreendem o mercado?
Olha, Lê, primeiro que eu concordo muito com o que o Favarin colocou há pouco, né? E acho que o papel da inovação é total, é fundamental. Então, acho que a mentalidade inovadora que faz parte da cultura da GFT é algo super estratégico para nós e diferenciado. Também adicionaria isso, acho que a cultura de pessoas que nós temos, que traz um engajamento e uma capacitação enorme dessas pessoas. E um compromisso com o nosso cliente. Eu acho que a soma desses três tópicos aí fazem toda a diferença.
Interessante. Você pode ilustrar um projeto aí relevante, estratégico, que significativo que você participou aqui na GFT com o seu time?
Olha, estando aqui na GFT, entendo que a gente tem a oportunidade de trabalhar com muitos projetos estratégicos, muitos projetos estratégicos. O ponto, mas olhando to em todos eles, acho que eu destacaria aqui um projeto muito conectado com a agenda do Banco Central, que é o PIX. É um projeto transformador, seja na parte de soluções, como na perspectiva de levar melhorias para toda a sociedade. Então, acho que foi um projeto muito significativo e fiquei muito feliz de estar à frente desse projeto em alguns clientes da GFT.
Realmente, quando a gente fala de PIX hoje, a gente não está falando só de um projeto para um cliente determinado. A gente está falando realmente de um projeto que permeia todo o segmento financeiro e, principalmente, ele foi. Acho que nunca participamos de um projeto que tem um viés tão social e que você conecta qualquer tipo de pessoa, de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente antigamente você tinha projetos mais nichados, mais específicos para pessoas da sociedade, né? O Pix, ele realmente ele é um projeto que permeia toda a sociedade brasileira e rapidamente, hoje em dia, é raro você ver pessoas que não utilizam Pix. É raro, raríssimo, né? No mercadinho, no farol, né? A pessoa vendendo uma barra no farol, código de barra, Pix, é uma forma instantânea da gente conseguir fazer essa troca de transferência de valores, né?
Exato, Ale. Promoveu uma melhoria para a sociedade como um todo e aumentou fortemente o nível de bancarização,
Total. Inclusão financeira total.
inclusão financeira total.
Favarin, qual foi o projeto que você participou mais significativo aí que você se lembra?
Sem dúvida, Ale, eu tenho que citar a iniciativa de Open Finance, que naquele momento ela foi conhecida como Open Banking. Mas foi também uma iniciativa, uma oportunidade que tivemos estruturante para o mercado financeiro e de alguma forma a gente contribuiu para atingir 180 milhões de pessoas. Em 2021, essa era a estimativa de pessoas no Brasil com acesso ao sistema financeiro, e acho que vale também colocar, parece muito 180 milhões de pessoas, mas a gente estava após um momento pandêmico, onde o auxílio emergencial fez muita gente ter necessidade de ter uma conta corrente para que pudesse sacar o benefício. E essa iniciativa que a gente começou a trabalhar em 2020, nós fomos contratados pela Febraban e toda a definição técnica da fase 1 e da fase 2, a GFT teve a oportunidade de atuar. Então foi um projeto também que tem um propósito social imenso. Porque através do Open Finance, ofertas mais justas, são oferecidas aos clientes, e participar disso, sem dúvida nenhuma, foi, de extrema importância para a companhia e para quem atuou nessa iniciativa.
Não, eu fico muito feliz quando a gente consegue mostrar para a nossa audiência, né, os tipos de projetos que a GFT está envolvida dentro, né, do nosso segmento financeiro. Então, aí nós falamos, né, algo na boca do povo que é o Pix, e também falamos, né, sobre o Open Banking, que hoje é o Open Finance, né, Open Finance, que são as nossas informações que podem ser compartilhadas. E isso vai dar, ao longo do prazo, que os próprios bancos e instituições financeiras consigam muito mais, em vez de ver a foto, né, da sua vida financeira, ela consegue ver o filme, né, e compartilhar essas informações. Então, isso é muito realmente relevante e só mostra um pouco mais sobre o nosso propósito de companhia, né, que é realmente estar de verdade, de alguma maneira, ajudando a melhorar a vida das pessoas. E falar em pessoas, vamos na parte aqui de equipes, né? Como é que, começando por você, Cavarinho, como é que você consegue no dia a dia engajar, motivar, né, de forma positiva as nossas equipes para que gere esse retorno, para que tenha esse impacto positivo para nossos clientes, mercado e sociedade, né? Qual é o pulo do gato aí que você, na sua forma de liderar as pessoas, você consegue passar essa energia para eles?
Ale, respeito, autonomia e senso de propósito. A gente, assim, eu acredito piamente quando você entende o propósito e o impacto que o seu trabalho gera, fica muito mais fácil você conseguir engajamento, você conseguir postura profissional, senso de dono. Então, sem dúvida, isso para mim é o que marca aquilo que hoje eu faço aqui dentro da GFT.
E Fabrício, sobre liderança, no seu caso específico aí, liderando a unidade que você lidera, quais são as práticas de liderança fundamentais, essenciais, para manter a motivação e o desempenho dos times?
Entendo, Ale, que com práticas relevantes assim de liderança, eu destacaria, acho que começando pela estratégia e direcionamento, acho que a gente tem que dar uma clareza para os times do que a empresa busca, o que,
Onde
onde
estamos,
estamos, como
onde
vamos
queremos
chegar.
chegar e o caminho para perseguirmos isso, né?
Exatamente, dar clareza nisso, então direcionamento, estar próximo, escuta ativa. Eu acho que é fundamental, o time se sente mais motivado, engajado quando percebe que a liderança está próxima e apoiando. Feedbacks constantes, seja para dar o norte durante a execução do projeto, de um programa, dar o norte para o time, seja para ajuste de rotas. Eu entendo que são características, são práticas de liderança extremamente importantes.
E quando a gente fala, né, falamos sobre liderança, gestão de pessoas, né, mas então isso também está conectado principalmente com um dos nossos valores de companhia, né? A gente fala sobre carreira e desenvolvimento. Eu acho interessante sempre assim, as pessoas têm, né, nossa audiência, as pessoas, mesmo as pessoas da GFT, elas sempre se encantam e gostam de saber, né, a sua história, né, a sua história de carreira, a sua história de vida, a sua história, inclusive dentro da GFT. Queria que você, Favarin, depois do Fabrício, né, primeiro falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de carreira desde o início, como é que você começou, né? Quando você chegou na GFT, o que que você esperava encontrar aqui naquela época, né? E contar a sua trajetória, né, desde quando você entrou na GFT até os dias de hoje, onde você é um dos vice-presidentes de negócios da GFT Brasil.
Ale, vai ser difícil, eu vou ter que colocar em prática aqui meu poder de síntese. São 15 anos que eu tenho o privilégio e o prazer de estar na GFT. Então, vou tentar reunir o máximo de informação no menor tempo possível. Mas eu entrei na GFT em 2010, mas a minha paixão pela GFT ela começou, na grande verdade, em 2007. Eu participei de um processo em 2007 da GFT, quando a GFT estava vindo para o Brasil. E aceitei entrar na GFT. No momento da saída da outra empresa, eu fui desafiado a ir para Manaus e ajudar numa operação lá em Manaus. Acabei gostando do desafio de Manaus. Com muito respeito, falei não depois para a GFT.
Isso
E
2007.
2007. E passaram-se 7 anos. Eu passei quase 3 anos incríveis em Manaus. Quando eu retornei para Sorocaba, eu encontrei novamente a GFT. E foi muito marcante, porque eu era pai fresco, a minha filha mais velha naquele momento tinha 7 meses, e eu tive o prazer de entrar na GFT. Naquele momento, a GFT era uma operação ainda muito focada em exportação de serviço, o que significava que clientela nacional era inexistente. E eu fui uma das primeiras pessoas comerciais a ver o potencial da GFT inexplorado no mercado brasileiro. E foi quando a gente começou a desenvolver o mercado local, foi quando o Marco entrou na GFT também. E desde então a gente começou a crescer em relacionamentos, em clientes e responsabilidades também.
Qual foi a função e o cargo que você entrou na época?
Eu entrei como analista de sistema sênior. E a minha responsabilidade naquele momento era cuidar de algumas iniciativas globais, mas também cuidar do coração da GFT, que era staffing, então onde a gente faz a gestão dos profissionais, e também do relacionamento com as universidades ali na região de Sorocaba, porque ali era o nosso polo de exportação de serviço.
Interessantíssimo. Então você entrou como analista de sistema sênior lá em 2010
10.
e passou praticamente por toda, né, por encarreirou de uma maneira inteira dentro da GFT.
A GFT me gerou essa oportunidade. Obviamente, eu sempre falo nas conversas com o meu time e com as pessoas que adentram a nossa estrutura, principalmente, que a GFT anda a metade do caminho e o profissional anda a outra metade do caminho. E que se o profissional não andar a outra metade do caminho, a gente joga uma cordinha e puxa o profissional, né? Mas sem dúvida nenhuma, a GFT me permitiu ser quem eu sou, e eu cresci e eu me desenvolvi. E acho que algo que eu gostaria muito de citar também foi a trajetória que foi muito marcante para mim, foi o meu momento em Curitiba. Então, lembro até hoje, inclusive, você estava na GFT nesse momento. Você apoiou muito esse movimento que eu fiz ali. E eu fui o executivo escolhido para cuidar da nossa operação em Curitiba. E para mim, esse foi um dos grandes marcos do Sérgio Favarin dentro da GFT. Eu tive a chance de levar aquilo que a gente tem como cultura, a cultura de pessoas, cultura de cliente, para uma estrutura onde a gente conseguiu extrair resultados assim incríveis. E até hoje moram nas minhas memórias.
Excelente, não tenho dúvida disso. Tá no coração Curitiba, né? E Fabrício, conta um pouquinho da sua carreira inicial, né? Quanto tempo de janela já aí? Um pouquinho mais que o Favarin, né? E o seu período na GFT também, para compartilhar aqui com a nossa audiência.
Não, bacana. Que patrimônio essa história do Favarin, Alê. Mas vamos lá. Acho que vale a pena eu dar uns passos para trás aí, contar um pouquinho da jornada, da trajetória. Falando até do. Vim do interior, né? São Paulo. Buscar meus objetivos aqui em São Paulo. E sou engenheiro eletrônico de formação. Comecei minha carreira como trainee no Banco Real. Grande escola, tivemos a oportunidade de nos
E que
conhecermos.
ano que foi o Banco Real como trainee?
93.
93, você foi meu bicho lá, né? Porque
Foi seu.
você veio da turma depois da minha. Pra quem não sabe, pessoal, também foi formado pelo Banco Real, trainee, né? E lá o Banco Real anualmente faziam turmas, né? Os processos seletivos que existiam e tal. O
Sim.
Fabrício foi meu bicho lá no Banco Real.
Enquanto isso, Favarin com 10 anos de idade.
Que grande escola, o Banco Real. Aí. Tive mais uma jornada em bancos, depois segui transição de carreira para consultoria, passando desde a área técnica de gestão e depois assumindo operação e vendas. Cheguei na GFT em 2018, satisfação enorme, tendo a oportunidade de trabalhar numa multinacional alemã, empresa super estruturada, e estava num momento de expansão. Novamente voltamos a trabalhar juntos e. Iniciei aqui como diretor de negócios, foco em ser hunter, né? Trazer novos clientes para a empresa. Após alguns anos, tive a oportunidade de assumir uma estrutura, uma vertical de negócios, no início meio que startup, e ela foi crescendo, tomando porte, e hoje é uma das verticais extremamente relevantes aqui para a GFT. Então foi muito aprendizado. Acho que a GFT ela promove capacitação. Tive a oportunidade de estar participando de vários eventos, projetos globais, eventos internacionais. Excelente essa experiência que eu tenho aqui na GFT.
Não, é muito legal porque as pessoas às vezes, né, elas só enxergam de novo, né? Elas só enxergam o filme, a sua atual função, mas todos nós temos uma história, todos nós temos uma jornada, né? E principalmente nós três aqui hoje a gente praticamente estamos juntos, né? O Favarin obviamente entrou 5 anos antes do que eu, né? Eu tenho 10 anos de empresa, o Favarin tem 15, você tem 7 anos, mas nós três efetivamente vivemos, né, e ajudamos tijolinho com tijolinho através dos nossos esforços, através daquilo que nós acreditávamos, através de realmente entender que a GFT é uma empresa diferenciada e por isso mesmo que não é à toa que hoje é uma empresa de 4.100 pessoas, é uma empresa aí que já fatura na casa de bilhões. Sendo que há 7, 8 anos atrás era uma empresa que tinha 800 pessoas, né, faturamento de 100, 200 milhões de reais. Então nós vivenciamos isso e é muito gostoso falar para as pessoas a nossa fome, a nossa vontade de crescer dentro de uma empresa que dá espaço para esse crescimento é o casamento perfeito. Então isso, e fica claro isso para as pessoas, né? Nós, né, não nascemos executivos dentro da GFT. Nós nos tornamos executivos dentro da GFT, amadurecendo junto com a empresa, não só dentro para fora, mas de fora para dentro. E ganhar a relevância que nós temos hoje no mercado financeiro, simplesmente foi toda essa trajetória de pessoas como vocês, né, que venham com os desafios e vem formação de pessoas diferentes, de formação diferente, de histórias diferentes, mas que dentro da GFT exige sim construir a história. Que é onde nós estamos hoje. E o que vocês esperam contribuir, né? Então a gente falou de passado, falamos de presente. O que vocês esperam contribuir para nos próximos anos dentro da GFT? Não necessariamente GFT Brasil, GFT como um todo, né? Até porque hoje estamos presentes em mais de 22 países, regiões importantes. Então, o que você espera? Começar aqui pelo Fabrício. O que você espera aí para os próximos anos construir aqui na GFT Brasil, Fabrício?
Acho que continuar o caminho de fortalecimento da empresa no mercado brasileiro, consolidando a GFT como principal parceiro estratégico e confiável dos nossos principais clientes. Acho que isso seria fundamental para nós, né? Continuar promovendo iniciativas de valor agregado para os nossos profissionais também. Então, capacitação, oportunidades para eles avançarem na carreira. Eu acho que isso é fundamental para isso. E ter a possibilidade de participar ainda mais de projetos estratégicos com sinergias globais. Eu acho que isso seria uma grande parte do que eu imagino como ponto de contribuição.
Perfeito. E você, Favarin?
Ali, eu acho que é muito além de entregar projeto, né? Assim, o que eu gostaria e o que eu vejo que as nossas forças convergem é para deixar um legado de inovação com propósito. Acho que tudo que a gente faz, a gente quer impactar e a gente quer impactar positivamente. Então, acho que tem um pouco da minha fala inicial que conecta a gente resolver realmente problemas. E não somente ser percebido por uma empresa que entrega um código bom, né? Então, eu acho que assim, o impacto que a gente como grupo causa nos nossos clientes é grande parte hoje o sucesso que a gente tem tido, né? Eu acho que grande parte do nosso crescimento veio do boca a boca, veio da postura profissional que a GFT tem, postura ética, postura resiliente. Me veio agora à memória um fato que aconteceu, que para mim foi um dos mais marcantes também na GFT. Uma vez que a gente estava num processo de concorrência e a cliente queria saber sim de casos de sucesso da GFT, mas casos onde a gente teve problemas, onde a gente talvez não performou conforme o cronograma, era esperado. E o resultado, inclusive, contato que ela fez com o cliente que a gente passou com isso, foi extremamente positivo porque mostrou a nossa resiliência como companhia e como a gente saiu do outro lado. Porque uma parceria de verdade, ela é colocada à prova nos momentos difíceis. E esse legado da GFT ser uma empresa sólida, uma empresa que entrega, uma empresa inovadora, é o que eu gostaria de que continuasse permeando aí por muito tempo dentro da companhia e no mercado.
O papo tá bom aqui, eu vou para a última pergunta, não menos importante, até porque eu acho que foi fundamental pessoas como vocês, com essa experiência, bagagem, e se a gente for, né, olhar para trás, muitas pessoas que estão hoje assistindo nosso podcast são pessoas que estão iniciando na carreira, assim como nós iniciamos aí no passado. Eu queria saber, começando por você, Favarin, que conselho ou que mensagem você disse para esta pessoa que realmente quer trilhar um caminho na carreira de tecnologia, né? E que tipo de suporte você acha que essas pessoas possam buscar no mercado? Qual que é a sua mensagem para essa galerinha aí, nova tecnologia?
Boa, Ale. Também acho que dividiria em dois. Acho que a primeira parte é seja curioso e nunca pare de aprender. Você vê dessa mesa, eu sou o mais novo e
Não parece, mas,
eu
né? Não parece.
andei um pouco com o pneu murcho, como dizem no
Não
mercado.
parece, né, Fabrício?
Pneu murcho e estrada de terra.
Estrada de terra. Mas a gente percebe como a tecnologia ela muda a todo momento. Então a gente precisa ter uma postura de sempre se atualizar, de sempre buscar estar antenado e estar conectado com o que está acontecendo, né? Inclusive é um dos nossos grandes pilares que é o Continuous Scale Learning, que é a gente continuar esse processo e nunca parar de aprender. E um outro ponto que acho extremamente importante e sinto falta um pouco nas pessoas hoje é a paciência e o propósito. Eu uso muito sempre a alusão, você não cria experiência sem rodar quilômetro, né? Então, assim, a gente às vezes esquece disso. Então, calma, né? As coisas elas acontecem. Então, é importante ter um propósito, é importante ter uma visão, mas as coisas acontecem quando elas devem e têm que acontecer.
Muito bem. E Fabrício, é mais ou menos por aí, tem que ter horas de abende, como a gente dizia, né, na velha guarda, no mainframe.
Como vimos recentemente, né, 04,
04,
07,
07.
precisa ter muitas horas, sim. Mas acho que vale a pena comentar que é um mercado sensacional, esse mercado de tecnologia, dá muitas oportunidades para os profissionais. Então, quem está pensando em ingressar nesse mercado, eu aconselho a seguir. Eu acho que é um pouco do que o Favarin falou, né? A pessoa tem que ser resiliente. A pessoa tem que ser engajada, determinada, entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. E além disso, se conectar numa empresa, numa plataforma que ajude a acelerar isso. A gente dá um exemplo aqui da GFT. A GFT promove uma série de capacitações, experiências, que isso acelera a carreira. Então, além de toda aquele perfil que o profissional tem que ter, eu acho que ter sabedoria de escolher uma boa empresa é fundamental para o avanço na carreira.
Perfeito, queria realmente agradecer muito aqui a presença de vocês. Acho que acho que, se eu não me engano, é o quarto episódio apenas, né, de um podcast com pessoas da GFT. Né, já tivemos uma gravação do podcast, né, com a nossa ex-CEO global, Marika Lulay. Já tivemos um podcast com o nosso atual CEO global, Marcos Santos. E também eu fiz um podcast especial dedicado à carreira das meninas, das mulheres aqui na GFT. Então, esse aqui é o nosso quarto episódio, né? Trouxe aqui dois vice-presidentes, meus colegas de trabalho, pessoas fantásticas, excelentes profissionais que ajudam e me ajudam a liderar a empresa aí, principalmente nos últimos 4 anos dentro da minha atual função na empresa. Vocês dois têm sido fundamentais aqui nesse nosso crescimento, né? Até também aqui em público agradecer sempre o carinho, o respeito que vocês tiveram comigo. Éramos pares há 4 anos atrás, nessa minha transição de carreira. Vocês realmente me ajudaram a dar o suporte inicial, né? Não existe MBA, não existe faculdade para ser CEO de empresa, então realmente é um aprendizado conjunto, né? Uma via de duas mãos, e vocês dois realmente sempre tiveram do meu lado, me ajudando a ser um profissional melhor. E, né, hoje está aí 4 anos depois, tendo essa tranquilidade e confiança, né, de que realmente o trabalho em colaborativo e em conjunto é realmente a melhor coisa que possa ser feito dentro de uma instituição. Então, queria muito agradecer você, Favarinho, você, Fabrício, que é daquele espaço para a nossa audiência para dar a última palavrinha para eles.
Acho que agradecer também, Ale. Acho que é uma oportunidade ímpar. Gostaria também de estender aqui que a gente faz parte do board da companhia e tem outras pessoas incríveis que nos complementam também. Eu acho que esse é um ponto que faz da GFT uma empresa diferente. A complementariedade das pessoas hoje faz com que a gente alcance patamares mais altos, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos continuar voando, né?
Let's
Let's
go
go beyond.
beyond.
Não, do meu lado aqui também, muito feliz em participar, satisfação enorme. Agradeço a você aí pela confiança, pela parceria no dia a dia. Como o Favarin falou, né, ao todo o board lá, que tem feito um trabalho incrível, e ao time, né, dos colaboradores da GFT, que é a nossa razão aí de estar crescendo tanto nesse mercado. A parceria com os nossos clientes, eu acho que também é fundamental para nós. E muito feliz aqui de estar trazendo um pouco de conhecimento, informação e participando desse podcast com você. Muito obrigado.
Maravilha! E também foi legal contar com você que acompanhou esse GFTcast comigo, Alessandro Bonopani. Curtiu? Gostou? Então compartilhe esse link do episódio e faça esse conteúdo chegar aos seus amigos. Não esqueça de seguir a GFT em todas as redes sociais. Estamos presentes no Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e temos também o blog dentro do nosso site gft.com. Como sempre, nós vamos adorar receber os seus comentários nas nossas redes. Vai lá, deixa o seu recado. E você, quer fazer parte do time da GFT? Estamos com muitas vagas abertas e você sim pode se inscrever pelo nosso site gft.com. E aí, vamos voar juntos? Let's go beyond!